Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgênesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.
Eu pedi a Tânia para apagar esse slide. Deus me deu uma outra direção e eu vou preferir ministrar na direção de Deus. Embora eu tivesse passado a tarde e a semana estudando esse texto e orando por esse texto, eu vou fazer o que Deus mandou. Abra sua Bíblia em Mateus 18 e 11. O tema muda então. O tema agora vai ser em busca dos perdidos. E aqui entre nós, enquanto você acha Mateus 18 e 11, eu não quero citar aqui os perdidos como aqueles que estão profundamente envolvidos em circunstâncias de pecados. Esses também estão perdidos. Mas existem horas em que nós nos perdemos em circunstâncias muito mais amenas, mas mesmo assim estamos perdidos. E cá entre nós homens, nos perdemos com muito mais facilidade do que as mulheres. Às vezes por falta de sensibilidade, às vezes por falta de humildade. Somos tão altivos, tão seguros de nós mesmos, que às vezes nós nos perdemos por causa disso. Por exemplo, é muito fácil você ver um marido se encaminhando para um lugar distante com a sua esposa, empreendendo uma viagem, e antes de viajar, ele pegou o mapa, ele estudou o mapa, ele viu o roteiro, ele viu os postos de gasolina que ele teria que parar, onde ele iria almoçar, as cidades que ia dormir, e ele foi estudando aquilo, e na hora da partida ele estava seguro que sabia a rota. No meio do caminho, a mulher algumas vezes dizia para ele: amor, não é melhor parar nesse posto de gasolina para ver se a gente está certo? Mas o homem, na sua segurança, na sua autossuficiência, diz para a mulher: mulher, fica tranquila, eu sei o que estou fazendo. Estudei a rota, conheço o caminho. Nós vamos chegar seguro ao lugar onde nós estamos indo. E aí ele continua andando, e anda, e anda, e anda, e anda, não chega no destino. A mulher de novo, desconfiada que ele está errado, diz para ele novamente: amor, de novo eu queria lhe lembrar, é melhor a gente parar para perguntar, as pessoas daqui vão saber nos indicar o caminho. Ele já está irritado, porque ele já está reconhecendo que se perdeu, mas ele não quer dar o braço a torcer, porque homem é assim. Homem, além de se perder com muita facilidade, tem muita dificuldade de se achar, justamente porque não se dobra fácil. Ele olha irritado para ela e diz: se cale, você já está me irritando com esse negócio. Eu sei o que estou fazendo, nós vamos chegar no lugar e no destino daqui a pouco. E aí ele anda mais uma hora, mais duas, mais seis, e aí finalmente já está escurecendo quando ele resolve reconhecer que não tem tanta segurança assim do caminho. Diz: eu acho que agora eu vou seguir o seu conselho. Nesse posto de gasolina que eu estou vendo aí à frente, eu vou dar uma paradinha e vou perguntar. E aí ele pergunta ao frentista: moço, eu estou querendo ir para essa cidade, eu tenho segurança que eu estou certo, porque eu estudei a rota, eu sei que estou no caminho certo, já estou perto. Ele diz: moço, fazem 12 horas que você perdeu o caminho que você devia ter entrado. E aí ele percebe que a sua arrogância, a sua falta de humildade e a sua falta de sensibilidade fez com que ele perdesse um tempo muito grande na vida. A gente se perde assim, com coisas bobas, banais também. Não é só com o pecado que a gente se perde. Aliás, antes de se perder com o pecado, a gente já se perdeu com o olhar, a gente já se perdeu com a lascívia, a gente já se perdeu com uma isca que o inimigo colocou e a gente não percebeu que foi uma isca que o inimigo colocou. Eu hoje estou mais maduro. Quando a minha mulher diz assim: amor, é melhor a gente perguntar aqui, eu já estou dizendo para ela: vou parar, vou parar. Pode ficar tranquilo, eu entendi. Deus usa você também. Não é só a mim que Deus usa, não. Então, muitas vezes a gente se perde pelas circunstâncias mais variadas possíveis. Mas eu quero convidá-lo a um texto da palavra de Deus, esse mesmo que eu pedi a você para reservar aí. O texto do Evangelho segundo escreveu Mateus 18 e 11. E assim nós vamos dar entrada na mensagem. O texto diz assim: porque o Filho do Homem veio para encontrar aquele que se havia perdido e o salvar. Amém? Quantos dizem amém de verdade? Agora. Obrigado, Rogério. Vou confessar uma coisa para vocês. Hoje ela não faz mais isso não, porque ela também está mais experiente. Mas o pior de a gente se perder no meio de uma estrada longa dessa, não é nem a gente ter que reconhecer que devia ter ouvido o conselho quando ele foi dado a primeira vez, mas é aquela frasezinha clássica e cortante que a mulher dá: olhe, se você tivesse me ouvido. Mas eu sei que você é sábia, você não vai mais dizer isso não, que isso só suscita ira e só levanta briga, não é? A minha no começo, irmãos, de vez em quando dizia isso. Então são muitas razões que podem nos levar a nos perder no meio do caminho. Às vezes a gente se perde, por exemplo, numa escolha profissional. A gente estuda numa faculdade anos e quando acaba que pega o canudo, se formou, você vai descobrir que aquilo não é a paixão da sua vida. Pode ser até a profissão que você vai exercer, mas você não faz aquilo com paixão. Às vezes a gente se perde por falta de oração nas escolhas emocionais, sentimentais que a gente faz. Quantas pessoas, como sacerdote, eu já não vi amargando a desventura de, na hora de escolherem um cônjuge, não terem levado um pouco mais de tempo em oração, pedindo uma direção a Deus, pedindo que Deus lhe mostrasse o rumo. Quantos destes não terminaram casando com a pessoa errada só por pura precipitação? Achou que o certo não ia aparecer, achou que o certo Deus não ia dar, achou que o certo Deus não ia revelar. Eu, na minha época de juventude cristã, tinha uma moça que ela congregava conosco, esposa, irmã, melhor dizendo, de um pastor, chamado Carlos Gomes. Carlos Gomes é o pastor da Assembleia de Deus de Penedo. E aquela menina não namorava com ninguém, era uma menina bonita, era interessante. E aí as pessoas perguntavam para ela por que, ela não paquerava, por que não namorava, e ela dizia sempre com muita segurança: porque eu estou orando pelo aquele que Deus me falou que ia me dar. E é interessante que, depois de muitos anos, um pastor que de vez em quando vinha da Argentina para ministrar aqui na Assembleia daqui, aí ele ficou viúvo. E aí quando ele ficou viúvo, ele mandou uma carta para ela. E aí ela mandou uma carta de volta dizendo: eu aceito o seu pedido, porque Deus me falou que eu ia casar com uma pessoa que não era do Brasil, e que como identificação para que eu não errasse o caminho, ele era viúvo. Então eu sei que é você, porque eu tenho aguardado em oração durante muitos anos. Portanto, querido irmão, querida irmã, há sempre um risco de a gente se perder na vida, de a gente se desencaminhar na vida. Mas o mais importante de tudo isso é que nós servimos a um Deus que veio ao mundo com uma única concepção, com um único objetivo: alcançar aqueles que se haviam perdido. E aí eu quero lhe convidar a virmos juntos ao texto que está escrito no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, que porventura os eruditos bíblicos dizem que são o capítulo dos achados e perdidos da Bíblia. Na primeira circunstância, nessa que abre o capítulo de número 15, nós vamos ter a figura de uma ovelha perdida. E é interessante que no momento em que o capítulo é aberto, assim está escrito: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei traduzindo, os religiosos, os crentes, os irmãos batistas, eles estavam observando que ele pregava o evangelho para aqueles que estavam perdidos, para publicanos, para pecadores. Então eles disseram assim, versículo 2, fariseus e mestres da lei se levantaram criticando, esse homem não pode ser o filho de Deus, porque recebe pecadores com ele, e come com eles também. Então Jesus, naquela hora, vai lhes contar uma parábola de ovelhas. Reparem, irmãos, que há uma particularidade no ministério de Jesus, ele ama encontrar aquele que está perdido, aquele que de alguma forma se desencaminhou na vida. E agora, curiosamente, um grupo de religiosos se levanta contra ele, justamente porque a vértice do seu ministério é voltada para aquele que precisa, para aquele que está necessitado, para aquele que é perdido. E no entanto, se você for perceber na sutileza do texto, você vai ver que o perdido aqui não era um bode, o perdido aqui também não era um lobo, o perdido era uma ovelha. Então o que Jesus está dizendo é que mesmo tendo conhecido a Jesus, mesmo estando na casa de Deus, nós podemos nos perder, nós podemos nos afastar do evangelho, e no entanto Jesus não nos abandona por causa disso. É curioso, os religiosos daquela época, eles haviam absorvido a prática de ganharem muito dinheiro com a venda dos animais, porque o perdão dos pecados estava instituído que só vinha pela imolação de animais, era o sangue de animais sendo morto, que sendo espargido na hora da oferta do culto, produzia o perdão de pecados durante aquele mês, daquela multidão de pessoas que estavam ofertando. E aí, como vinham muitas pessoas para ofertar um sacrifício de um animal durante as celebrações e os cultos em Jerusalém, muitos evitavam de trazer animais das suas fazendas, até porque nem todos tinham animais, nem todos eram pecuaristas naquela época. Então eles compravam animais que estavam ali à volta do templo, e que porventura aqueles animais vinham das fazendas dos próprios fariseus, dos sacerdotes, dos mestres na lei. Tanto é que Jesus, um dia, irritado com aquele comércio exagerado, eles chegavam a vender os animais ali com ágio, e Jesus, irritado, pega o azorrague e derruba todas as bancas que estão vendendo animais, que estão fazendo comércio na frente da casa de Deus, e ele diz: a casa de meu pai tem que ser conhecida como casa de oração e não casa de vendilhões. Então eles estavam acostumados a negociar animais, e eles tinham um apego muito grande, não à ovelhinha que porventura pudesse ser perdida, mas ao dinheiro que a ovelhinha que fosse perdida deixaria de dar. Não havia nenhum apego àquele plantel de animais, mas eles gostavam de ganhar dinheiro. E aí Jesus, para mexer com eles, diz assim: vocês que têm um plantel de ovelhas muito grande, e que quando chega nos dias de fazer a oferta, vocês vendem ela até com ágio, se uma delas se perderem, vocês vão buscar ela ou não? Era uma provocação a um grupo de religiosos que mesmo estando na presença de Deus, estavam distante de Deus. É curioso isso, mas eu posso estar muito próximo da igreja e muito distante de Deus. Eu posso estar muito perto das ações litúrgicas do culto, participando do culto, cantando nos hinos, mas com o meu coração muito distante de que aquelas palavras que eu estou cantando serem verdadeiras na minha vida. Então Jesus, ele provoca aqueles fariseus, aqueles líderes religiosos, dizendo assim: vocês estão irritados que eu vim buscar aqueles que se haviam perdido, mas vocês mesmos não deixam a ovelhinha perdida abandonada. Só que o problema é que eu quero encontrar a perdida para salvá-la, e vocês querem encontrar a perdida para ganhar dinheiro. Aí ele vai acentuar ainda mais a sua conversa, e na tentativa de abrir a mente, de elucidar aquela crítica que estava pairando na cabeça dos fariseus, dos saduceus, ele vai falar na segunda parábola da moeda que havia se perdido. É curioso isso, porque ali no segundo trecho dessas três narrativas de pessoas ou coisas que se perderam na Bíblia, a segunda é uma moeda e tem uma mulher procurando ela. É curioso que ela tinha 10 moedas e ela só perdeu uma. A primeira coisa que me vem à mente aqui é que muitas vezes nós perdemos coisas parcialmente na nossa vida e nós nos conformamos com a que nos resta. Essa mulher era de um inconformismo profundo. Jesus está querendo ensinar aquele grupo de religiosos que quando a gente perde alguma coisa, a gente não deve se resignar com a derrota das perdas. A gente deve lutar para estabelecer o achado. Nós devemos lutar para buscar encontrar aquilo que se perdeu. E aquela mulher, ela não perdeu aquela moeda no mundo. Ela não perdeu aquela moeda de forma devassa, praticando algum pecado. Ela perdeu dentro de casa. Isso me fala profundamente ao coração, porque isso quer dizer que mesmo dentro da igreja, nós podemos nos descaminhar, nós podemos ter problemas, nós podemos ter desentendimentos, nós podemos ter coisas que nos afetem dentro da igreja. É curioso isso, mas às vezes basta uma palavra do irmão que você não gostou, e aí quando chega no outro domingo, na hora de vir para o culto, você diz assim: se aquele irmão sentar do meu lado, ah, Jesus, me livra disso. No lugar de fazer as pazes com o irmão, de ir em busca daquilo que foi perdido, a comunhão, a amizade que você tinha com ele, a confiança, o gosto de estar com ele, você muito mais procura se afastar, se eximir da sua presença, do que ir em busca de reconstruir aquilo que foi partido, aquilo que foi perdido. Nós temos um Deus que é especialista em buscar o que se foi perdido, e nós muitas vezes temos abandonado essa boa prática de vida. Muitos não têm perdido a comunhão com o irmão, mas por exemplo, tem pessoas, nas minhas experiências sacerdotais, eu já vi muita gente assim, inconformados, revoltados com Deus, porque mesmo estando na presença de Deus, algumas coisas na vida estão lhe acontecendo, que ele não gosta daquelas coisas, e aí ele diz assim: Deus, você não está olhando para mim? Está na presença de Deus, mas está desencontrado, está na presença de Deus, mas está desencaminhado, está na presença de Deus, mas está se revoltando contra Deus. Essa dracma que a mulher perdeu em casa pode representar as dracmas que a gente perde na igreja. Um culto muito avivado, que a gente podia ter vindo à frente, que a gente podia ter pedido a Deus para nos batizar com o Espírito Santo, mas a gente por timidez diz: não, vou ficar aqui. Se Deus tiver de me batizar, vai me batizar onde eu estou. Aí você não dá o primeiro passo, aí você não se lança nas mãos de Deus, e aí você também não recebe o que você podia ter recebido. Às vezes, mesmo na presença de Deus, nós temos perdido dracmas. Por exemplo, temos perdido a oportunidade de trabalharmos na igreja, de frutificarmos na obra de Deus, de fazermos alguma coisa para Deus. São dracmas que se perdem, porque você ia fazendo coisas para Deus, e lá na frente, como alguém que fez um depósito em um banco, você podia ter o que resgatar diante de Deus. Mas existem pessoas que passam tanto tempo na presença de Deus e não fizeram nada relevante para Deus. Essa dracma que pode ser perdida dentro da igreja, porque ela estava dentro de casa, pode ser perdida também na nossa família, dentro da nossa própria casa. Quantos casamentos, quando começaram, não eram tão abençoados? Quantos casamentos não eram visitados por uma compreensão, por uma tolerância, por uma amizade, por um diálogo tão contínuo, que de repente, quando essas dracmas foram sendo perdidas, você foi se convencendo: é, mas eu ainda tenho 9, aí o diabo rouba mais uma, ficou com 8, você perdeu a dracma do diálogo, perdeu a dracma do perdão, perdeu a dracma do serviço. Aquela pessoa já não tem prestado tanto serviço a você, já não lhe perdoa com facilidade, já não lhe ama na intensidade que lhe amava, e você não está lutando para recuperar as dracmas que se perderam. Filhos que deixaram de respeitar pais, dracmas importantes que se perdem dentro de casa. Quando Jesus, ele estava sendo acossado por aqueles fariseus, Ele estava dizendo com essa parábola: olha, vocês são religiosos, vocês receberam 10 dracmas, mas vocês foram perdendo essas dracmas e não estão buscando elas. Elas continuam perdidas. Quando Jesus nos entregou a figura dessa mulher com a tenacidade de buscar, de procurar o que se havia perdido o tempo todo, Ele estava querendo falar ao nosso coração, querendo dizer para mim: olha, meu querido filho, quando perder alguma coisa, seja como essa mulher, não se resigne com as perdas, lute para encontrar aquilo que lhe foi tomado, que foi perdido, que a vida lhe tomou, que a oportunidade lhe tomou, que o inimigo lhe tomou, que a sua falta de habilidade lhe fez perder, que a sua falta de visão espiritual, você não estava enxergando os riscos, lhe empurrou para um precipício, você teve muitos prejuízos, mas você precisa agora retomar a busca para voltar a ter aquilo que você perdeu um dia. Outro dia eu estava fazendo um gabinete com um rapaz e ele dizia assim: pastor, eu continuo na presença de Deus, mas eu estou clamando a Deus para Ele me ensinar o caminho de volta, porque eu já não choro na presença de Deus. Quando eu canto, eu já não sinto a alegria visitando o meu coração. Quando eu acordo de madrugada para conversar com Deus, os céus parece que são fechados para mim. Havia cometido alguns pecados na vida, e agora estava sentindo que no relacionamento dele com Deus, parecia que Deus estava distante dele. E nós conversamos quase umas 4 horas naquele dia. O outro dia ele me encontrou, ele disse: pastor, o Senhor renovou a alegria da minha salvação. Eu achei o que eu havia perdido. Eu busquei intensamente e Ele me abençoou, me dando de volta o primeiro amor. Quando aquela mulher começou a buscar aquela dracma, tentar achar aquela dracma, ainda era de dia. Mas o texto, se você olhar no versículo de número 8, a Bíblia diz que, perdendo uma delas, ela procurou durante o dia, e havendo chegado a noite, ela acendeu uma candeia e continuou procurando. Resolveu associar a busca a mais uma ação: varrer a casa para ver se não estava em algum cantinho de parede. Sabe o que isso quer falar ao meu coração e ao seu, meu querido irmão? É que a busca das coisas que a gente perde tem que ser tão intensa a ponto de, se acabar a luz do dia, eu entrar pela noite. Deus está me falando: não perca tempo nas coisas que você perdeu na vida. Você está se resignando a viver sem as dracmas que eu te dei. O plano de Deus para a minha vida, para a sua vida, meu querido irmão, é que você seja feliz, é que você seja abençoado, é que você seja repleto da glória divina. O que Deus mandou Jesus fazer aqui na terra foi exatamente isso: buscar essas pessoas que se descaminharam na vida, que por alguma coisa que lhe aconteceu, ele terminou sofrendo alguns infortúnios e agora ele não está vivendo um momento feliz na sua vida, um momento abençoado na sua vida, e ele foi se conformando com isso, ele foi se acostumando. Deixa eu te dizer uma coisa: quem tem que se acostumar com coisa ruim é o diabo. A gente tem que se acostumar com coisa boa. Se nós formos nos acostumando com coisas que o diabo toma das nossas vidas e a gente não partir para buscar, para procurar achar aquilo que a gente perdeu, a gente vai ficar um ser androide, na presença de Deus, mas infeliz, na casa de Deus, mas cheio de mazelas, cultuando, mas cheio de enfermidades emocionais. Aquela mulher, ela buscava aquela dracma o dia inteiro, acabou o dia, ela entrou pela noite. E é interessante que ele não fecha a primeira parábola e nem a segunda sem nos comunicar o desfecho final daquilo. A uma ovelha das 100 foi achada, a uma dracma que havia se perdido das 10 foi achada. O que que Jesus está me falando? Jesus está me falando e falando a você que tudo que o inimigo tira da vida da gente, tudo que a vida nos tira, ou tudo que por falta de habilidade, por falta de maturidade eu tenha perdido, o Senhor quer restituir na minha vida. Lute com Deus para não deixar nada nas mãos do diabo. Eu me lembro uma coisa interessante, quando Moisés estava comunicando a Faraó que o povo ia sair, aí isso me veio à mente agora, a lembrança disso. O Faraó disse assim: olha, eu deixo vocês irem, mas tem uma coisa, vocês vão ter que deixar os bens de vocês aqui. Sabe o que que Faraó estava dizendo? Vocês podem ir dar uma adoradinha, uns quilômetrozinhos à frente, mas aí depois vocês deixaram a fortuna de vocês aqui, vocês vão ter que voltar, eu pego vocês de novo. E aí Moisés disse assim: olha, o que o Senhor disse para mim foi outra coisa, nenhuma unha vai ficar no Egito se essa unha for de um hebreu. Sabe o que isso significa, meu irmão? Que nada do que você perdeu é para ficar na mão do inimigo. Tudo que a gente perde é para ser achado. E se a gente lutar com Deus, nós temos um Deus que veio ao mundo com essa especialidade: buscar socorrer o que havia perdido alguma coisa. Como é que a gente não acha? Lógico que acha. Finalizando e fechando, ele ainda entrega àquele grupo de religiosos uma terceira parábola. Mas essa, depois do inconformismo, da tenacidade daquela mulher que buscava em tempo e fora de tempo, essa é mais pessoalizada. Sabe por quê? Porque ele vai falar de um filho que se perde. Na sua mente, Jesus pregava uma mensagem tão inteligente, que ele começa com ovelha, um animal que está lá no curral, daqui a pouco ele fala de uma dracma que se perde, ou de valores que se perdem dentro de casa. E agora ele vai entrar dentro do coração daqueles religiosos, porque quem se perde é um filho. Ah, irmão, querida irmã, só quem é pai e quem é mãe sabe do que eu estou falando. Aquele filho vivia do lado do pai, mas resolve, atraído pelo mundo, pedir ao pai para entregar-lhe a sua herança. Quer desfrutar do dinheiro, da herança, com prazeres do mundo. E o pai entrega. Alguém diz assim: mas Deus agiu errado, porque se ele for o pai daquela parábola, ele podia ter dito assim: não dou a herança, você não vai. Sabe, se há uma beleza no amor de Deus que sustenta o nosso relacionamento com ele, é que ele nos deixa livre. Ninguém pode dizer que veio a Deus porque Deus obrigou. E para Deus esse amor de obrigação também não serve. O que Deus quer é que nós estejamos voluntariamente na sua presença. O que Deus quer é que a gente olhe para a cruz e para o que o Cristo que foi enviado para nos salvar fez na cruz, e diga assim: Senhor, depois que você fez na cruz, eu não posso retroceder. Eu tenho que me apaixonar por você. Eu tenho que entregar a minha vida para você. De forma, querido irmão, que o pai deixa o filho sair, e o filho vai, se descaminha na vida. O judeu, ele tinha uma lei cerimonial tão rigorosa, uma lei alimentícia tão rigorosa. Em Levítico, diz o que eles não podiam comer: peixe que fosse de couro. Se fosse de escama, podia; de couro, não podia. Porco, nem ouvi falar. Porco era um animal imundo. Pois bem, olha só como Jesus, ele está entregando uma mensagem cortante. Ele diz: esse menino saiu de casa com muito dinheiro no bolso, porque o pai o abençoou com muitas riquezas. Ele porventura saiu com muitas coisas, ele saiu perdendo, 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 perdendo. E o pior, esse aqui perdia dissolutamente, perdia no pecado. Até que, enxafurdado, aprisionado pelo pecado, ele gasta tudo que ele tinha. E a Bíblia nos comunica uma coisa interessante. Naquele tempo houve uma crise na terra. Olha, Deus, para nos achar, é interessante isso. Nós nos perdemos com muita facilidade e Deus nos acha com mais facilidade ainda. O problema é que muitas vezes nós não nos deixamos ser achados. Naquela nossa arrogância, a gente não se deixa ser envolvido por Deus. Mas a Bíblia diz que veio uma crise, que faltou emprego, e ele vai trabalhar numa pocilga. Durante muitos anos, lendo a Bíblia de forma muito rápida, eu entendi que o salário daquele menino, daquele moço, era o que sobrava dos porcos, o seu alimento. Não tinha nenhum salário financeiro, Trabalhava só por um prato de comida, e o prato de comida de péssima qualidade. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele implorava para que alguém lhe desse o que sobrava dos porcos, e não havia ninguém que lhe desse absolutamente nada. Sabe o que, que Deus está dizendo? Fora da minha presença há muita destruição. Eu penso que aqueles fariseus ficaram irritadíssimos quando ele os compara a um jovem que vai terminar tendo que conviver com um porco, com um animal imundo, porque saiu da presença da casa do pai. Mas mesmo para esse, a Bíblia diz que houve solução. A primeira ovelha foi achada pelo próprio Jesus, foi trazida nos braços. A dracma foi achada pela mulher que perdeu. Mas essa aqui, a vida ajudou a disciplinar, ajudou a apertar. Meu pai dizia uma coisa interessante. Ele dizia assim: você tem três oportunidades de aprender na vida. A primeira você pode aprender com Deus, essa é a forma melhor, mais doce. A segunda você pode aprender comigo. Ainda é bom. Às vezes é meio ruim, porque se não anda direitinho, eu dou um aperto, uma pisa. Mas ainda é bom. Agora, se você não quiser aprender nem com Deus, nem comigo, você vai aprender com a vida. E a vida ensina sem anestesia. Aquele menino aprendeu sem anestesia, aprendeu sofrendo, irmãos. Agora é interessante, ele também foi achado. A vida disciplinou ele, e ele caiu em si, sentiu o desejo de voltar para o pai, pensou que o pai não ia o recebê-lo, mas o pai estava de braços abertos e ainda fez uma festa na sua volta. É interessante que nenhum destes que se perderam foram abandonados à própria sorte. Não há risco se estamos na presença de Deus. O próprio Jonas um dia se perdeu. Deus disse para ele: você vai pregar em Nínive? Ele disse: vou nada, eu vou para Tarsis. E Deus disciplinou Jonas com uma tempestade. Aparentava que todos iam morrer ali, mas no final, Deus trouxe Jonas de volta. Deus perseguiu Jonas, e Jonas, no último fôlego da sua vida, se deixou ser achado. Deus traz Jonas de volta, o barco fica em paz. Não há dano de vida para ninguém. Querido irmão, não existe idade para se perder. Se perde o novo, se perde o velho. Se perde aquele que entrou na igreja e se batizou hoje, e se perde o crente de 20 anos de idade. Um outro dia eu estava comprando um presente para meu pai, agora por ordem dos dias dos pais, e uma menininha, eu encontrei ela perdida, em estado de convulsão nervosa. Ela não chorava assim, ela chorava assim, porque ela estava tremendo. Ela havia perdido a mãe. E quando eu encontrei ela naquele estado de desespero, eu me ajoelhei na presença dela para que ela entendesse que eu estava preocupado com o problema dela. Eu desci ao nível dela, e de joelhos eu disse assim: calma, o titio vai ajudar a você encontrar a mamãe. Como é o nome da mamãe? Como é a mamãe? Eu vou colocar você em cima agora do meu peito, vou suspender você, deixar você mais alta, porque aí porventura você pode, em uma posição mais alta, ver onde está a mamãe entre as gôndolas, está certo? Ainda chorando, ela disse: tá. O desespero daquela criança era tão grande, porque ela se havia perdido, que ela estava me abraçando no pescoço e estava me faltando fôlego. Eu comecei a procurar a mãe dela, eu não consegui procurar por muitos minutos. Eu preferi ir ao serviço de som e anunciar, porque eu estava ficando sem respiração, e eu estava entendendo que eu não podia tirar ela daquela posição, porque senão ela podia aumentar o desespero dela. Mas foi interessante, porque quando a mãe chegou à sala da gerência, a mãe veio mais desesperada do que a filha. E a filha que estava perdida, achava eu, mas a mãe já foi confessando: minha filha, me perdoe, eu estava mais perdida do que você, lhe procurando por tudo quanto é lugar. Um vestido me tirou a atenção, e eu soltei a sua mão. Perceba, irmãos, que às vezes a gente se perde por coisas mínimas. Uma mãe que gera uma filha, que tem um amor profundo por uma filha, abandonou a mão da filha simplesmente porque foi atraída por um vestido. Muitas vezes nós temos abandonado a presença de Deus, saindo da presença de Deus, ou saído da presença de Deus, por causa de coisas banais, de coisas pequenas. Mas o que me deixa profundamente apaixonado e consolado nessa noite, é que o nosso Deus é especialista em achar perdido. Pode o casamento que já andava há 20 anos muito bem se descaminhar do dia para a noite? Pode, sim, senhor. Eu já tratei de muita gente assim. Pode uma pessoa que tinha uma saúde perfeita, que era um desportista, que tinha a prática do exercício como coisa regular na sua vida, morrer de infarto com 49 anos, como João morreu? Pode sim, pode sim. Tudo pode na vida, tudo pode na vida. Pode uma igreja que já foi abençoada, visitada por uma unção sobrenatural, de forma tão intensa que se tornou referência em uma cidade, se tornar uma igreja fria? Uma assistência para pinguins? Pode sim. Já conheci muitas igrejas que outrora foram calorosas, que tiveram pregadores, pastores avivados, e que por algum motivo, por algum descaminho, por alguma situação que viveu, algum problema que viveu, terminou perdendo o contato intenso com Deus, e aí os cultos viraram verdadeiras geladeiras, difíceis até de serem suportados. Pode alguém que foi rico na vida, teve uma vida muito próspera, de repente enfrentar uma crise financeira e perder tudo? Pode sim. A única coisa que não pode é ele não ser procurado nessas circunstâncias por Jesus. Sabe por quê? Porque cada vez que nós nos descaminhamos na vida, Jesus é especialista em procurar o perdido. Eu vou chamar o ministério de louvor para vir aqui à frente. E eu quero pedir a você que agora decline a sua face, feche os seus olhos e perceba quantas vezes, por tão poucas coisas, a gente pode se perder na vida. Estava me lembrando agora do Titanic. O Titanic foi um navio que o Thomas Andrew, quando ele fez, que foram inaugurar, alguém disse uma frase que foi atribuída ao construtor do navio, mas ninguém sabe se foi ele que disse. Nem Deus afunda esse navio, e no entanto Deus afundou aquele navio, ou aquele navio se afundou. Foi Deus quem matou aquelas pessoas, ou foram aquelas pessoas que se naufragaram voluntariamente? Eu não entendo que Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, anda com um porrete para cada vez que a gente diz uma frase infeliz, que a gente comete um pequeno deslize, um pequeno erro na vida, ele pega o porrete e mete na cabeça da gente para acabar com a nossa existência. Eu conheço um Deus que nos ama. Aquelas pessoas que morreram no Titanic, morreram por um outro motivo. Elas não permitiram que Deus estivesse naquele navio. Era o maior transatlântico do mundo, era o mais confiável transatlântico do mundo, era o mais bem feito navio de passageiro do mundo, tinha a melhor tripulação do mundo, foi construído pelos melhores engenheiros navais do mundo, mas no entanto, na hora de partir, alguém infeliz disse: esse Deus não afunda, ou nem Deus afunda esse. Pronto, Deus não foi. O navio não caiu, não foi porque Deus derrubou, gente. O navio afundou porque sem Deus a gente afunda mesmo. Mas não afunda porque Deus nos perseguiu na nossa infelicidade, porque ele analisou a frase que a gente tinha dito e disse: agora você disse isso, eu agora vou afundar você. Não é por isso não. É porque na vida a gente corre riscos todos os dias, riscos que a própria vida produz, riscos que o inimigo provoca. Mas se você estiver na presença de Deus, sempre há segurança para os que servem ao Senhor. Eu quero que, de olhos fechados agora, você ore silenciosamente e peça a Deus para lhe encontrar aí mesmo onde você está. Nós vamos ceiar, mas não é conveniente que você ceie tendo tido manifestações de imperfeições, que foram descaminhos que você praticou durante esse mês, pequenos gestos que não são recomendáveis a um cristão, que foram praticados e que isso entristeceu o coração de Deus. Essa é a hora de você sim dizer: Senhor, eu fiz isso me leva para longe da tua presença. Mas como a tua palavra diz em Mateus, no capítulo 18, versículo 11, você enviou o seu filho para encontrar o perdido. E eu sou um desses perdidos que precisam ser achados. E peça a ele agora, para além de te achar, ele te encaminhar na vida, liberar sobre você uma unção de perdão, uma unção de amor, uma unção de restauração. Ele veio salvar o que se havia perdido. Todos os dias se perde gente que estão para fora dos muros da igreja, e se perde pessoas que estão dentro da igreja. Todos nós temos potencialidades enormes de nos perdermos. Nos perdemos porque oramos pouco, porque lemos pouco a palavra, porque louvamos pouco o Senhor. Nos perdemos porque estamos desenvolvendo mais planos humanos do que planos espirituais, porque estamos nos apegando mais às coisas dessa terra do que às coisas de Deus. Mas Senhor, nessa noite eu também quero orar pela minha própria vida. E quero te agradecer, Senhor, porque cada vez que eu me descaminhei com alguma coisa que eu fiz na minha vida, com alguma prática que ia me levar a um caminho que não era bom, você sempre me buscou, sempre me achou e sempre alinhou a minha vida de acordo com a sua palavra. Faz isso na vida do meu irmão também, em nome de Jesus. Amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.